Estamos chegando com mais um episódio do nosso Pode Mais. Boa noite, galera. Isso aí. Tô vendo que tem uma turma, uma galera aí já acompanhando, curtindo a gente aí no YouTube, Facebook, Instagram. Muito obrigado, gente. Vocês que estão chegando aí em todos os canais, em todas as redes da Demais FM. Satisfação tê-los por aqui mais uma noite. Eu sou o Fábio Júnior. Vou estar comandando mais um episódio do nosso Pode Mais. E esse Pode Mais especial demais é porque a gente vai falar com essa galera aí. É, já diria o Faustão, né? Essas feras aí, o louco bicho! É, hoje um bate-papo bem legal, bem bacana aqui com os nossos influenciadores digitais para a gente conhecer um pouco mais dessa galera e como funciona, né? O pessoal que está produzindo conteúdo aí para a internet, criando vídeo de humor, dia a dia. Enfim, fechando parcerias aí comerciais com diversas marcas para divulgar produtos, serviços. Enfim, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo muito legal aqui no decorrer dessa noite de terça-feira. Quero pedir para a turma que ainda não é inscrito no canal da Demais FM no YouTube, por favor, se inscrevam. Eu vou estar com o nosso episódio aqui aberto no YouTube. Vou tentar acompanhar também os comentários de vocês via chat? Como é que vocês chamam? Vamos chamar de chat, né? Bem português aqui, bem brasileiro, né? Vou tentar acompanhar os comentários de vocês via chat. Então, se vocês têm alguma pergunta, alguma interação, vão mandando aqui, viu, galera? A gente vai repassando para os nossos convidados. Por falar em convidados, então, vamos apresentar essa galera aqui. Primeiro as damas, né, Ingo? Ah. Isso aí, né? Então vamos começar aqui. Júlia Weinrich, muito obrigado, Júlia, por aceitar o nosso convite. Boa noite, Júlia. Tudo bem?
Tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês.
Que legal.
E essa turma aqui de influenciadores também aqui da cidade. Muito legal.
Que bacana. A gente tem também a Beatriz Andiara, conhecida aí em TikTok, Instagram, o @ Mãe de Dois Casais, é isso. Boa noite, Beatriz. Chegou bem aí? Tudo tranquilo no caminho?
Tudo certo, né? Pra falar o que aconteceu?
Pode falar.
Só peguei uns acidentes.
Quase que não deu pra chegar.
Quase.
Lembrou, assim, aos 45 que tinha episódio
faltando
hoje?
Sim, uns minutinhos da hora do episódio, eu lembrei que tinha que estar aqui.
Aí saiu correndo, pegou o chinelo da criançada.
Peguei o chinelo da minha filha aqui, ó, bem... Fiz um reboco de 5 minutos, só pra dizer que eu fiz maquiagem.
E tá aí, isso aí, importante. Obrigado por aceitar o nosso convite também, tá,
eu
Beatriz?
Que agradeço.
Muito bom ter você aqui. E temos o Ingo Weidmann, o guri atentado. E aí, Ingo, tudo beleza?
Tudo certo, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com o pessoal da Edmar. Uma boa noite para todo mundo que está acompanhando aí. E é isso aí, estamos aí hoje, né? Tô aqui justamente porque eu fui diagnosticado com 7 anos de idade como guri atentado do diacho, cara. Pelos meus pais lá, não parava quieto, ligado nos 220. E estamos aí hoje, vai ser um prazer.
Pô, que legal, que bacana. E essa turma aí, então, trabalha produzindo aí vídeos, conteúdo para as redes sociais. Vamos falar um pouquinho e apresentar para a galera? De repente tem alguém que não conhece a Júlia, que não conhece a Beatriz, que não acompanha o Guri Atentado. Beatriz, vamos começar por ti. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, qual é o formato do teu conteúdo, é um perfil mais de humor, de dia a dia, como é que é?
É um perfil bem real, assim, ó, é maternidade real, é a minha rotina real, não tem filtro. Às vezes eu não apareço porque eu realmente tô assim para baixo, eu não quero aparecer. E, tipo, eu falo o que tem que para falar, assim, ó, e é isso. Tipo. É uma vida sem filtros.
Uhum. Realidade e tal.
Mostrando o que é um relacionamento. Mostrava, né, o que era um relacionamento, mostrando o que é ser mãe solteira, como é que é criar as crianças e esse negócio de guarda compartilhada. E é isso.
Que legal, que legal. Como o @ das tuas redes sugere, é um conteúdo muito focado nessa questão de maternidade.
Isso. E eu não consigo fugir, que nem comecei a sair um pouquinho, eu não posto quando eu saio, sabe?
Uhum.
Isso fica meio que off, sigilo, assim. Quando eu saio com as amigas, né? Tipo, eu não posto porque o meu público é um público bem dividido, com pessoas que apoiam esse tipo de coisa.
Sim.
E pessoas que julgam uma mãe viver, sabe?
Aham, uhum, aham. Uhum.
Então, Tem coisas que a gente não pode mostrar mais.
E quem quer acompanhar o teu conteúdo, então, arroba
mãe de dois casais.
Facebook também, Instagram
TikTok,
e TikTok.
Facebook e Instagram.
Ah, legal, bacana. Júlia, fala um pouquinho do teu trabalho específico, que tipo de conteúdo você produz, como é que é a tua dinâmica aí com as redes?
Então eu comecei a compartilhar conteúdo vindo da minha transição de carreira, né? Eu era advogada, então eu fiz uma transição de carreira, e isso motivou muito as pessoas, sabe? Então eu sinto que hoje eu mostro para as pessoas que por trás do medo da mudança, por trás de um sonho, tem uma vida muito legal para viver.
Uhum.
Então eu compartilho ali pelo meu lifestyle mesmo, que eu faço no meu dia a dia, treino, a vida com o Gabriel, que tá me acompanhando hoje aqui também, nos bastidores. Então, sendo noiva, meus treinos, sendo flamenguista também, torcedora. Uhum. Então a rotina em si, né? Uma rotina saudável, mas uma rotina
maravilha, verdadeira. E
o
Ingo tem uma pegada mais de humor do conteúdo. Uhum. Como o nome sugere, né? O guri atentado. E é uma pegada mais sulista.
É uma pegada mais sulista. Nem todos os meus vídeos são focados no sul. Mas, no geral, no estilo povão brasileiro, né? Que a gente tem aquele estilo, né? Que mistura aquelas brincadeiras de o homem viver menos que a mulher. Porque o homem tá sempre enjambrando um monte de coisa e fazendo coisa que não deve. Aí eu faço brincadeira também, sempre tem aquele casal que, por mais que se ama, vive brigando, daí também faço meme disso, faço piada, brinco com o sotaque da galera, brinco com a cultura da nossa região, mas não como uma forma de provocar, ou enfim, é uma forma de trazer um pouco da nossa cultura em forma de humor pro resto do Brasil e também pra fora, né? Então, teve uma história bem legal aí de como começou o canal e é basicamente isso.
Legal. Pô, emenda aí, Ingo. Como é que começou o canal? Hoje tu tem esse canal Guri Atentado.
Guri Atentado. Mas já tive um outro canal que bombou um tempo atrás, cara, que a gente chegou a ganhar 70 mil seguidores em uma semana, cara. A gente,
caraca!
No Instagram. Muito bom. A gente tava com mais de 215 mil seguidores quando eu, por problemas pessoais, acabei abandonando e deixei os meus sócios de lado, no caso. Uh-huh. Eu não queria mais a página, né? Não tava mais levando assim, dando conta que o nome era Capotei Mufu, que até muita gente conhecia, né? Mas começou basicamente assim, cara. Eu, desde criança, eu sempre gostei muito da cultura da nossa região. Eu sempre cresci ouvindo bandinha, música gaúcha. Adoro, né, a nossa cultura, do nosso povo aqui, né? E eu sempre falava pro meu pai e pra minha mãe: pai, mãe, como a nossa região é bonita, é uma região que, por mais que aqui não neve, mas as outras cidades aqui de Santa Catarina, Paraná, dá neve, enfim, é uma cultura que eu sempre tive muito orgulho, uma região muito bonita. E eu dizia, cara, meu sonho era gravar vídeo pra internet e fazer humor com isso, só que eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam pensar de mim. Esse era o que me prendia. E um dia, no caso, eu conheci já da minha infância, não sei se vocês conhecem o Indavírus, o Gustavo do Indavírus.
Sim.
Eu conheci ele me conhece, na verdade, desde pequeno. É uma história particular, mas não vou falar de onde, mas enfim, ele me conhece já de muito tempo.
Não vou citar nomes, o Gustavo!
Mas conheço ele já, ele me conhece desde pequeno, né? Então, eu tenho essas lembranças. E um dia o pessoal falou, na pandemia: Ingo, tu não viu que o Gustavo lá começou a fazer uns vídeos? Não, não vi. Aí me mostraram lá e, cara, me apaixonei, assim, nos vídeos. E aí eu vi que ele não tinha vergonha, cara, assim. Ele era ele não tinha vergonha de mostrar, tipo, o que ele fazia, quem ele era. E isso me inspirou, cara. Eu disse assim, não, eu vou começar a gravar e a opinião dos outros se deve. E foi isso, basicamente. Isso me motivou e depois eu não parei mais, cara.
Pô, que legal.
Foi evoluindo.
Que bacana.
Inclusive, uma história bem legal. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos, isso aqui é uma canopla daquelas de microfone, né?
Uh-huh.
No microfone. Quando eu comecei a fazer vídeo, cara, eu não tinha equipamento nem nada, né? E eu trabalhava na Rede Top aqui, cara. Peguei uns papelão daqueles de uíscas e eu fiz com papelão, cara. Isso aqui.
Caraca.
E dentro tem uma esponja de louça, cara, que era pra não cair, né?
Uh-huh.
E, cara, a história é, tipo, legal, porque muita gente... assim, dava risada, dizia, não pessoalmente, mas por fora, assim, na internet, o pessoal debochava e tal. E eu dizia, cara, até quando eu tava fazendo reforma no meu quarto, eu fui jogar ela no lixo, cara, porque agora eu consigo ter uma de acrílico, né? Aí eu falava, cara, eu vou jogar fora. Mas daí quando eu fui jogar, eu disse, cara, se eu jogar fora esse aqui, eu vou perder a essência do que eu fui um dia.
Uhum.
E hoje eu tenho guardado lá, pra mim sempre lembrar de onde eu vim, e tá ali.
E faz parte da tua história,
faz,
né?
Faz parte da minha história, de onde tudo começou.
Que legal. É algo que o pessoal, às vezes, é o que restringe e impede muita gente de começar.
No sentido que, ah, quando eu tenho um celular bom, uma câmera legal, quando eu tenho um microfone, quando eu tiver iluminação, eu vou começar a gravar e a produzir vídeo para a internet, fazer o meu conteúdo. E não precisa esperar tudo isso, né? É cara e coragem, vai.
Eles esquecem que o próprio celular é a ferramenta e em qualquer celular que tu tiver hoje, tu pode começar, né? Então, tá ali na tua mão, né?
Sim, exato.
A oportunidade.
Tá, Júlia, você já comentou um pouquinho de como você começou e adentrou nesse mundo digital. Você tinha uma carreira, tava estudando a advocacia.
Isso, na verdade, tudo começou que eu fui Miss aqui de Presidente Getúlio, né? Então, em 2019 eu fui Miss e ali que eu comecei a postar pra a galera acompanhar a trajetória e tal. Então, eu também precisava de patrocinadores e a gente divulgava isso na rede social pra, né, fortalecer essa troca. Enfim, tipo uma permuta na época e tal. E, cara, eu adorava fazer isso. Nossa, mas assim, era hobby, né? Porque eu tava estudando no direito, etc. E desde que eu comecei a faculdade eu queria ser juiz, assim. Desde que eu comecei, era meu sonho. E, enfim, fui pro concurso estadual ali de beleza, voltei e as empresas continuaram me procurando e tal, e eu ali no meu perfil pessoal postando. Só que daí, quando que eu fui mais pra parte profissional, entrar em advocacia, coisa e tal, eu travei, sabe? Eu fiquei com medo, porque, ah, poxa, vão julgar meu profissionalismo por ser isso na internet, por ser engraçada. E daí travou, que é a mesma coisa, o que eles vão pensar?
Entendi.
Então, era meu perfil pessoal, então eu decidi parar de postar lá. Eu criei um do zero, que eu nem coloquei meu sobrenome pra ninguém me achar, porque eu não queria que me achasse.
E todo mundo achou.
Todo mundo achou, né? Enfim, mas eu tava ainda estudando, né? Eu tava advogando, estudando pra ser juíza, então eu tava 7 anos nisso. E nesse ano, 2026, que eu ia começar a fazer os concursos, né? Porque a gente tem que passar meio que por um processo de prática jurídica pra chegar no concurso de juiz. É uma trajetória longa, né? Então eu tava concluindo essa prática jurídica esse ano, eu ia fazer os concursos, mas ano passado, cara, do nada, assim, eu nunca duvidei dos meus sonhos e eu parei e pensei, cara, acho que não é isso que eu quero. Eu nunca, nunca tinha pensado nisso, eu sempre tive certeza do que eu queria. E ano passado travei, assim. Daí eu tive que buscar ajuda, terapia, porque eu travei, eu não sabia o que eu queria. E daí eu lembrei que eu tinha um hobby que eu sempre amei, que era postar. Então, acho que tava sempre dentro de mim isso, sabe? Tava guardado. E depois que eu comecei, eu nunca mais parei, né? Então, eu comecei em abril do ano passado, né? Fiz minha transição de carreira e hoje tô aqui, trabalhando com isso.
Full time, 100%. Dedicado a isso.
Isso.
Pô, que bacana, que legal. E, Beatriz, como é que foi contigo? Foi um processo assim, eu me deu vontade de fazer, pô, que legal, fazer um vídeo aqui. E aí, quando você foi, a galera foi curtindo, foi comentando, foi se identificando contigo. Quando você viu, saiu do controle. Daí tu, meu Deus, eu preciso postar vídeo todo dia agora.
Então, eu comecei no TikTok em 2023, né? Eu tava no resguardo da minha última filha e eu tava numa relação que eu não tinha redes sociais, né? Aí, quando o pai da minha filha viajava, eu baixava o TikTok pra assistir a menina da roça. Caramba. Sabe a Poliana Winter do Paraná?
Não.
Vocês nunca ouviram falar? Ela postava vídeo de faxina e limpeza e tal. Aí eu baixava só pra assistir as coisas dela. Daí eu pensei, cara, ela deve fazer muito dinheiro com isso. Eu pensei, eu vou começar a postar vídeo de faxina no TikTok. Eu comecei com um celular LG bem antigo. Eu filmava com a câmera frontal. E eu não me atentava que tinha que limpar a câmera. Daí ficava tudo embaçado. Aí as mulheradas começaram a me dar dica, assim, em questão de 30 dias.
O pessoal,
dias,
assim, ela limpou toda a casa e ainda tá embaçado os vidros. Era lente.
Aí eu viralizei na famosa casa de cupim. Era uma casa bem velhinha, assim, comida do cupim.
Uh-huh.
E eu tirava 1 quilo de cupim por dia daquela casa. E daí, um mês, eu estourei e cheguei a 70 mil seguidores lá e pronto. Daí comecei a fazer vídeo de maquiagem. Pô, minhas maquiagens bem pobrezinhas. Uhum. Eu não sabia fazer nada, fazer uns garanchos. E é isso aí.
Mas é o que a gente falou, né? É a questão da autenticidade, né? É, a galera se identifica, né? Pô, eu também tenho essa maquiagem aqui.
Isso
não
aí.
É aquele influencer digital intocável que tá lá, sei lá, utilizando Chanel, Dolce Gabbana. Ó, eu entendendo de maquiagem, né? Sei lá, falando uma marca de bolsa, falando que é maquiagem, né? Mas, enfim, gera uma conexão, gera empatia, né? E a gente vê que isso funciona muito bem pra internet. A gente passou daquele momento que as pessoas, sei lá, idealizavam as coisas, né? E buscavam algo extremamente fora da sua realidade, né?
Extraordinário. Assim,
extraordinário, né? Exato, exato. Lembras o primeiro vídeo que tu publicou, Ingo? Como é que foi?
Cara, é que na verdade, depende, eu já tive muitos canais de jogos e coisa, então eu postava muita bobagem, mas o primeiro vídeo que eu gravei mesmo assim pro meu canal foi da escola alemã aqui do bairro da Alberja, cara, contando a história, tá no YouTube ainda, que eu fui lá mostrar como que era a escola alemã e contei um pouco da história. Mas, cara, é legal ver a evolução. É legal a gente ver a nossa evolução. Eu, às vezes, entrava no Instagram ou no YouTube, às vezes eu parava pra olhar os meus vídeos antigos e eu dizia, cara, que vontade.
Não é possível.
Não vou pagar
isso. Tadinho, né?
Que a gente se compara. Mas eu acredito, cara, que eu sempre digo, né? A chave pro sucesso é você começar, cara. Se você fica naquela de, se não der certo, cara, se você já disse isso, você já não vai dar certo. Você tem que pensar que vai dar certo. Que quando você começa, o negócio dá certo. E eu ficava me comparando com esse negócio ali, eu disse, não, mas foi esse começo com os equipamentos que eu tinha, com tudo que me fez chegar onde eu tô hoje. Hoje eu não sou perfeito, mas já tô bem melhor no que eu tava, comparado, tem vezes a diferença dos meus vídeos. Mas foi ali que eu comecei, e ali é o começo da minha jornada, o começo da minha história, né? Então, hoje eu sempre gostei muito de cinema, cara. Eu sempre adorei cinema, como é feita a cinematografia, né? Tipo, a câmera tá aqui, tem um objeto na frente pra dar profundidade. Uhum. Aí eu comecei a estudar isso, iluminação, estudar profundidade e tal, e hoje eu gosto de fazer uns vídeos mais, uns curtas, assim, de um minuto e coisa, só que contando a história, mas de uma forma cinematográfica. Então...
Pensa a qualidade, né? Na produção disso. Só
que isso é trabalhoso, né?
Nossa, cara, é uma loucura. Arruma a câmera, não gostei, daí tem que ir lá e botar de novo, e daí tu fica pra gravar uma cena. Cara, pra fazer um minuto de vídeo, às vezes é 6 horas de gravação, cara, fora edição, né?
Sim,
meu,
sim.
Dá um trabalho.
Tem cara. Tem um perfil no TikTok que é muito isso. Provavelmente, talvez vocês já viram, que ele mora bem no interiorzão e ele fez um vídeo sobre, sei lá, capinar uma roça, só que em formato de anime.
Ah, eu acompanho.
E aí ele faz uma edição bizarra, que ele joga a enxada pra cima e daí ele dá um salto gigantesco em slow motion, pega aquilo. É surreal. E ele faz com um celular, assim,
Só que ali, cara, eu já vi o processamento, porque eu edito vídeo, assim, é um editor que eu tenho lá, cara, que eu comprei ele pra ser daqueles bem profissional, né? Envolve muito trabalho, porque ali ele eu já vi ele fazendo os vídeos, como ele faz, né? Ele postou a produção. Aquela enxada girando, não é que ele joga a enxada, ele faz tudo com modelo 3D, cara.
Aí o recorte,
e aí ele
coloca...
ele faz a animação do negócio girando no computador, e aí ele tem que importar de um programa pra outro e tal, dá
trabalho. É bizarro o processo,
mas fica legal, cara.
É bizarro.
E comecei agora a estudar modelagem 3D e tal, que eu quero transformar os meus vídeos também com essa parada 3D. Sabe, você quer fazer um monstro vindo...
Sim,
daí,
sim.
Tu não pede pra IA fazer. Tu mesmo modela o teu monstro, faz do jeito como é o cinema mesmo, cara. Que a minha ideia é... Eu queria usar com o Zezé de Camargo e Luciano, porque tem...
Ai, cara, eu sonho.
Não, tipo assim, porque eu sempre... Desculpa que eu falo bastante, tá? Mas eu sempre fui muito, muito... Eu sempre vi um cara, eu não lembro o nome dele agora, mas todo o vídeo dele sempre tinha o Cristiano Ronaldo ou o Messi no fundo. Tipo, tu via eles meio escondido, né? Uhum. E aí eu queria começar a fazer essa parada nos meus vídeos também, só que colocando o Zezé, que eu sou muito fã do Zezé, né? Só que eu não gostava de deixar só um PNG lá, uma foto de fundo. Eu gosto de profundidade e tal. Aí eu pensei, vou modelar o Zezé em 3D e coloco ele no fundo dos meus vídeos.
Vai fazer isso, no caso.
É, legal. E daí eu faço um modelo 3D do Zezé andando assim. Aí enquanto eu tô gravando, tá o Zezé lá no fundo aparecendo assim, só pra pegar, o pessoal ver despercebido.
Sim,
assim,
sim.
Sabe? Que daí a galera comenta, o Zezé passou lá no fundo, já é engajamento, entendeu?
Sim, sim,
Eu acho que legal.
Não, essas coisas aleatórias nos vídeos, assim, geralmente, assim, o pessoal utiliza muito essa estratégia, né? Sei lá, vamos fazer uma receita comigo. Aí abre o congelador, pega o liquidificador de dentro,
sim,
né? Fica naquele vídeo, tá quente.
Tá acontecendo.
Que é isso,
vai,
né?
Te prendendo, né?
Aí quando você vê, tu tá um minuto vendo um vídeo de como fazer uma sopa. E, porra, eu nem gosto de sopa, né? O que eu tô fazendo aqui?
São esses ganchos secundários que chamam muita atenção.
Sim.
Às vezes você tá ali fazendo um vídeo sério, falando uma coisa séria, e lá no fundo você botou um cachorrinho dançando de fundo, cara, a pessoa vai ver o vídeo e só vai focar no cachorro.
Sim, exato.
Entendeu? E isso chama atenção.
É. Pô, Beatriz, e vamos lá. O teu primeiro vídeo que bombou... Foi um vídeo teu de faxina nessa famosa casa de cupim? Como é que foi?
É o primeiro, na verdade, que eu ganhei os 7 mil seguidores, foi fazendo a maquiagem.
Maquiagem?
É, com a minha bebê, ela tinha 2 mesinhos, daí eu com ela no colo, eu tentando me maquiar, e eu me borrava, e Pensa numa edição feia que ficou. Mas foi legal, ganhei já o meu primeiro recebido com esse vídeo.
Poxa, oh, que bacana!
Massa. Das minhas seguidoras do TikTok. Daí o segundo foi de faxina. Uhum. Daí eu fiquei desumilde. Não, não. Não, brincadeira.
E hoje você segue olhando assim pra trás. Teu conteúdo mudou ou você segue nessa
mudou
mesma pegada?
Mudou que eu não
exponho assim
mais as minhas fraquezas. Antigamente eu exponhava. Como é que
é? Isso aí.
Como é que é o nome
a
da
palavra? A gente falava.
É isso aí.
Você, entendi. Importante a gente se entender. A gente vai se entendendo aqui.
Exponhava.
E como é que é essa você, a Júlia também, eu acho que podem comentar um pouquinho isso. Como é que foi a reação da família, os amigos, quando começaram a ver? Pô, do nada apareceu um vídeo da Beatriz, da Júlia aqui, eu tava rolando o feed aqui. Pô, né? Como é que foi essa reação?
Teve um pouco de julgamento da minha parte, um pouco, né? Até começar a dar certo, mas daí depois todo mundo começou a apoiar.
É que eu acho que, na verdade, ainda é uma profissão muito distante, assim, sabe? É nova ainda, então... Cara, às vezes você vai falar pra uma pessoa de mais idade, ela trava, meu, tu consegue mesmo tirar um dinheiro daqui? Tá tudo certo,
sim,
né? Então, acho que tem uma preocupação. Acho que da minha família foi mais um olhar de preocupação, sabe? De tá seguindo o caminho, isso é seguro, né? Porque também tu tava construindo uma profissão no direito e tal. Mas, hoje em dia, meus pais acompanham minhas redes sociais e estão aí. Então, devem estar assistindo a live.
Eu
que
acho,
medo!
É, eu acho que tem duas coisas, né? Tem muita gente que às vezes faz muita loucura na internet. Aí todo mundo assim, eu trabalho com internet. Aí isso. Vixe. O que ele faz?
Já tem
um
julgamento,
né? Ele sobe num morro, entra num carrinho de supermercado e se solta, assim, estilo Jackass da vida, né? Geralmente o pessoal já pensa no pior cenário possível. E, pô, e tem muita gente que faz um conteúdo muito bacana, muito legal, né? Com humor, às vezes informativo,
sim,
educativo.
Sim,
só que é um campo. Que às vezes não tem meio termo, né? Ou dá muito certo,
ou dá muito
ou não dá, né? Então, eu acredito que as pessoas que estão próximas da gente têm muito essa preocupação, né? Porque veem que, pô, a pessoa tá depositando uma energia, tá tendo um trabalho do caramba, né? Okay. Às vezes, pô, tá com um trabalho, tá tentando manter fazer aquele projeto dar certo. Tá investindo o que não tem recurso ali, com microfone, com câmera, isso e aquilo, né?
Uhum.
E tem essa preocupação, né? E assim, pensando nessa questão por exemplo, de criar um vídeo. Como é que funciona para ti, Júlia? Você pensa o vídeo, a ideia, roteiriza, pensa em como vai gravar, já pensando na edição, quando você vai postar, que público-alvo é, o teu vídeo é roteirizado nesse sentido ou só acontece?
Então, eu tiro ideias à base do que eu vou vivendo, né? Então, é muito o que eu tô vivendo tá no meu feed. Se eu vou viajar, tô me preparando pra viagem ali no meu feed, se eu tô vivendo alguma mudança, tá ali. Então, eu costumo ter formatos que funcionam já, validados, né? E isso facilita muito na minha criação. Então, eu tenho muito clareza, assim, do que eu falo pro meu público. A minha comunicação é muito clara. Então, pra extrair uma ideia, claro, né? É difícil, às vezes, dar aquele back na gente. Meu Deus, o que eu vou postar hoje? Que ideia. Só que a gente tem que estar muito solto, sabe? Tu tem que estar leve, tu tem que estar vivendo. Tu não pode estar ali na frente do computador, assim, se pressionando. Quando eu tô ali treinando ou correndo na rua, eu tô ali gravando um áudio porque eu tive uma ideia. Eu sou assim, do nada. Tô em casa, lavando uma louça, vem a ideia. Mas eu tenho formatos já validados. Narrativas também funcionam. Então, eu sei o que falar, né? Mas eu preciso ter uma ideia diferente dentro disso. Então, a cabeça tem que ir pensando, né? O dia a dia é uma loucura.
A Beatriz falou algo, eu acho muito interessante. E como é que é? Produzir o conteúdo em um dia que tu não tá legal.
É horrível. Tem que ser sincera, né?
Não, pois é.
É que os meus surgem do nada. Tipo, hoje eu vou limpar a casa, então eu vou botar o celular gravar, depois eu edito, tá com uma narração e pronto.
Ele é mais orgânico nesse sentido,
isso,
assim, né? De mostrar dia a dia mesmo, então tu liga.
Se eu não
a câmera,
postei vídeo é porque eu não limpei a casa. Eu...
A casa tá suja hoje.
Não, hoje é minha prima veio lá limpar pra mim.
Mas, como é que você faz especificamente no teu caso? Pô. Eu não tô muito, muito legal e tal, mas, pô, eu preciso gravar, vou levar um conteúdo, eu falo isso...
Eu sou muito mais ativa nos stories do que no feed, né? Às vezes eu passo uma semana sem postar nada no feed. Mas nos stories eu tô direto, porque eu sou afiliada na Shein Shopee, né?
Ah,
e
certo.
Essa é a minha renda principal, daí se eu não postar, eu passo fome. Daí.
Então tem que manter constância.
Já passei uma época ali que eu fiquei 2, 3 dias sem postar nada, daí as mulheradas mandavam mensagem, pedia se estava tudo bem. Daí, opa, vamos acordar pra vida, Beatriz, começa de novo,
isso
tem conta
é
pra pagar.
Isso é muito bom, né? Ter pessoas que se preocupam,
meu,
né? Comunidade
gente que
ativa.
A gente nem imagina quem isso. É que é, eu tenho seguidoras lá de Portugal que mandam mensagem.
Isso tipo, que é massa, né?
É muito legal.
Eles se preocupam, pô. Eu acho que isso é a melhor coisa, assim.
Que legal, né? E o teu caso, Ingo, é pensado também ou é meio que tudo vai acontecendo assim e é um Deus nos acuda?
Cara, tem dois tipos. Tem o que eu, às vezes, tenho uma ideia. Aí eu vou lá e deito na cama à noite e eu fico pensando no roteiro, como é que eu vou fazer esse vídeo. Só que tem ideia que não, que vem do nada, cara. Tem uma ideia que vem do nada. Daí, eu tô lá vendo, aconteceu alguma coisa engraçada aqui comigo agora, deu, pô, já tenho ideia de um vídeo pra fazer. Aí já não preciso nem escrever o roteiro, já tá pronto. O negócio engraçado aconteceu agora, eu já vou lá e faço o vídeo, né? Só que a maior parte dos vídeos é roteiro, então tem que... É que pra fazer os meus vídeos tem algumas etapas, né? É, o primeiro é ter a ideia. E ter ideia é muito difícil. Pra quem trabalha só com ideia de vídeo é complicado, cara. Porque às vezes tu tá esgotado, tu não tem mais ideia, tu não sabe mais de onde tirar. Aí a segunda etapa é tu organizar tudo que tu vai precisar pra gravar esse vídeo. Uhum. Ó, pra esse vídeo eu vou precisar de peruca, vou precisar disso, daquilo. Aí você tem que organizar tudo primeiro. Depois que você tem tudo organizado, você vai pra terceira etapa, que é a gravação. Né? Aí é porque o pessoal pensa que gravar o vídeo é só botar a câmera e fazer, mas não é. Então daí você vai lá, grava todos os takes e tal, depois tem a edição, depois da edição tem tratamento de imagem e aí sim a publicação. Então, cara, é uma coisa que não é só um vídeo. É um trabalho inteiro todo ali atrás, sabe? Pra quem produz vídeo. Então é bem...
E no teu caso, Ingo, tu tem toda uma equipe por trás de ti, evidentemente. Tu falava 10 pessoas contratadas, né?
Não,
registradas.
Não, tem nada
não?
Disso. Ainda não.
Ainda não?
Mas vai ter, um dia vai. Se Deus
não,
quiser.
Mas pois é, tu falando toda essa trabalheira...
Tudo sozinho. Edição,
caraca.
Monto o roteiro, gravo, edito e posto e tá tudo certo. E, às vezes preciso de mais de uma pessoa. Se eu tenho alguém pra me ajudar, que às vezes eu coloco meu irmão, meu pai pra gravar comigo, beleza. Mas se não tem, cara, eu vou lá, gravo no chroma aqui no fundo verde, aí eu faço, preciso de 15 Ingo na mesma cena, daí eu faço os 15 na mesma cena. Dá uma trabalheira, cara.
Uhum.
A gente tem que colocar um na frente do outro e ajustar lá no computador pra não ficar... Não ficar três em um em cima do outro.
Sim.
É complicado, cara. Dá trabalho.
E o que, que dá mais trabalho, Júlia? A parte de roteiro, edição, gravar?
Cara, a gravação, eu sou bem prática, assim, né? E tem muito conteúdo também que eu faço em casal. Então, com meu noivo, ele também é super prático. Ele faz as coisas de primeira, já consegue. Mas acho que a edição, tipo, com certeza uma hora vai, sabe? Pelo menos vai. Então, não que dá trabalho, mas é que tira teu tempo, né? E a ideia, cara, eu acho que ali é a Júlia em si, sabe? Tu colocar a tua essência, eu gosto, assim. Então, como eu te disse, tem que estar sem pressão, porque daí flui, sabe? A energia tá solta, então, daí vem. É aquela coisa, ouvir as vozes da tua cabeça, né? Daí são os melhores vídeos, né? Então...
É o que vai.
Exato, exato. E aí, Beatriz, é pra... Tu selecionar ali o que vai ao ar, o que você posta, o que você publica, é muito assim, pô, não, isso aqui eu gosto de publicar e tal, ou é muito, isso aqui a galera gosta de ver e acompanhar? É o que você gosta de publicar ou o que a galera gosta de ver?
Olha, eles gostam de ver minha casa virada numa zona e depois tudo limpinho. Só que isso dá muito julgamento, só que é o que dá certo, infelizmente. Eles não dão atenção se o vídeo tá com uma casa meio organizada e tu vai limpando, se tá virado. Meu Deus, tem que estar um chiqueiro pra tu fazer um conteúdo bem legal.
Deve ser satisfatório pra eles,
isso,
né?
Eles gostam. Gosta. Quer ver quando eu apareço com uma vassoura de palha aqui? Pro resto da região do Brasil é diferente.
Ah, sim. É.
Aí eu varia meu sofá em cima da cama com a vassoura. Meu Deus, elas adoravam isso. É diferente.
É porque daí dá aquele contraste muito grande, né? O antes e depois.
Isso.
Né? Tudo isso, né? Pô, que legal, que legal. E nesse processo todo, pra ti, Beatriz, pô, qual é que foi a maior dificuldade, pensando em quando você começou, e até agora, que, pô, você já tá sucesso, todo mundo te acompanha, assiste os teus vídeos, pensando lá de início e nesse momento, qual é a maior dificuldade nesse processo?
É
equipamento?
Constância. Equipamento, como ela falou, qualquer coisa, qualquer celular, a gente grava, né? O problema é, cara, é um vídeo meu de faxina, essas coisas, às vezes leva 3 horas pra gravar.
Tem que partilhar de verdade.
É, daí tem que transformar em 1 minuto e meio, que é o máximo que tu pode postar no TikTok, senão as pessoas não gostam de assistir vídeo longo, né?
Sim.
Daí
tu
imagina editar 2, 3 horas em 1 minuto e meio, tu fica... Daí tu fica cuidando quais são as partezinhas do vídeo que tu não tá numa pose meia...
Desfavorável, né?
É, trepando uma parede, uma janela, quebrando alguma coisa...
Bom, e você já pensou em desistir em algum momento nesse meio de caminho aí?
Não.
Sempre teve...
É, eu tenho planos de fazer uma marca de roupa infantil, daí eu quero conciliar as duas coisas junto.
Ah, que legal.
Só que isso vai me tirar muito tempo, daí eu tô pensando como que eu vou fazer isso. Que é um sonho muito antes da internet ter uma marca de roupa, né?
Que legal.
Pô, que bacana, que bacana. E agora tu tens a plataforma.
Eu já tenho as clientes.
Exato,
meu público é mais mães.
Pô, vamos lá, Ingo. Você passou horas pensando em roteiro, gravou, editou, publicou um vídeo sem visualizações e 2 curtidas.
Às vezes flopa, cara, acontece.
Acontece.
E eu acho que é assim, às vezes tu faz um vídeo relaxado, vamos dizer assim, e viraliza, e aquele que tu...
Pô, tu pensa assim, que ódio essa...
É, mas era, cara. E aí, eu sofria muito por isso antes. Hoje eu sou tranquilo. Eu disse, cara, não deu nessa, vai na próxima. Parece um estoico falando, né?
Sim,
mas
sim.
Tu apaga ou não?
Arquiva? Não, deixa lá.
Ah, eu também.
Deixo lá.
Tem gente que apaga, né? Eu já...
É.
Deixa
mesmo. Não, eu já deixo lá. Eu disse, assim, cara, é porque
faz
assim,
parte,
ó,
do processo também, né?
É que tem gente que, cara, foca muito no dinheiro, na visualização, na fama e tal. Eu faço porque eu amo. Se tu faz a coisa só pelo dinheiro, não vai, cara. Tipo, tu tem que fazer por amor. E quando tu faz pelo que tu ama o negócio vai pra frente, sabe, cara? E eu penso que é dessa forma. E sempre foi assim que eu fiz e foi assim que eu cresci, cara. Basicamente isso.
E a interação com a galera, como é que é, Júlia? Você acompanha os comentários, responde todo mundo. Tudo. Às vezes aparece um comentário lá que tu pensa assim, que ódio!
Ai, cara, tem de tudo. Eu amo. A melhor parte, acho, da internet é a interação. Até teve um caso que, na semana passada, eu decidi comprar um tênis. Daí, tá, eu comprei o tênis, eu pensei...
Virou conteúdo, né?
Nossa,
a odisseia do tênis.
Eu pensei, cara, meu público vai odiar. Eu tinha certeza. Eu pensei, cara, vou fazer uma enquete só pra ter mais certeza, né? Mas eu já sabia, né? Cara, eu postei uma enquete, eles falando, Júlia, não compra. Eu já tinha comprado, né? E não tinha na loja, eu fiz isso.
É um clássico, né? Acabei de comprar o celular, eu vou ver um review. Quem é o idiota que em 2026 compra esse celular?
Nossa,
assim,
total, total, cara.
É verdade.
E daí eu tava com... E ainda não tinha na loja o meu número. Fiz o esforço de comprar na internet de tanto que eu gostei. Ó, e eles ali, ó. Cara, a enquete dominando. Não, não, eles me xingando. Pronto. Já virou interação, virou conteúdo. Hoje vi com o tênis, falei, ó, não xinguem nos comentários, por favor. Mas agora já passaram a amar. Então, assim, acho que os comentários, se tu sabe olhar eles, tem conteúdo, sabe? Então, tu tem que levar com essa leveza, brincar com eles. Isso que é mais gostoso, porque é uma troca, né? Eles estão ali te seguindo, conversar com eles, atenção pra eles. É o mínimo que a gente tem que fazer, né?
Exato, exato. Não, é bem isso.
Sim.
E parte de bloqueio criativo, por exemplo, já teve, Ingo? Já passou por um... Putz, hoje... Cara, eu tinha que soltar alguma coisa. Faz 3 dias que eu não posto nada. As minhas seguidoras já estão lá. Você tá vivo?
Isso aí.
Como é que
cara,
é? Direto isso?
Cara. Bloqueio... Às vezes tu até tem ideia, cara. Mas tu... Se tu fica... O certo é tu ter constância, cara. Tu fez um vídeo... Aí tu tem... Tu fez um vídeo, tu vai tendo empolgação pra fazer outro. Mas tu fica 3, 4 dias sem postar nada. Depois pra te voltar a fazer, cara. Tu parece que... É como se fosse a primeira vez de novo. Tu fica sem vontade, cara.
E
já dá vergonha de
novo. Quer ver um story, né? Quando tu some, tu tem que fazer o primeiro, depois sumir.
Tô viva, gente!
Gravei um vídeo agora. Aí fiz um vídeo, gravei, editei e postei. Amanhã eu tô empolgado pra fazer outro. Mas se eu ficar esse dia sem fazer, cara, depois pra começar, tu fica aquela... Não, só quero ficar na cama e...
E é curioso isso, né? A percepção que eu tenho... E até acompanhando o pessoal que trabalha nessa área, é justamente essa. Quanto mais conteúdo produz, mais fácil fica para fazer. É mais ou menos isso, Beatriz?
Nos stories é assim comigo. Depois que eu dou o bom dia, cada peido que eu dou... pode falar. E é isso que o pessoal gosta, de ver o que tu tá fazendo. Tipo, eu tô indo na padaria, filma lá na padaria, daí eles gostam...
eu não sei como que eles gostam. Não, mas a gente também ficou assistindo os outros, né? Legal, sim, ver o que os outros... Meu, outro tá lá viajando, que legal. Olha as comprinhas da outra lá, que legal.
É, exato. Meu Deus, ela usa esse amaciante.
Isso, é legal.
Quando tu vê, tu tá nessa, né? E tu comentou, né, Igor, tu trabalha, tu mantém, tu falava em off aqui que tu faz mil coisas ao mesmo tempo e ainda toca, pô, esse projeto. Sim. Aí do Guri Atentado. É, como é que faz pra conciliar tudo isso?
Cara, tu tem que se virar nos 30, como diz o Faustão que fala, né? Se vira nos 30.
Uhum.
Cara, tu tem que se virar nos 30 e tu tem que, que nem eu falei, gostar do que tu faz. Porque se tu não gosta, cara, não vai pra frente e tu perde o interesse de fazer. Eu faço porque gosto mesmo. Então, uhum. Eu não tô mais focando tanto, que nem eu falei, como meu tempo tá muito corrido, eu não tô mais focando tanto em constância. Sim. Mas em trazer qualidade. Eu tenho que gostar do que eu publico. E não. Sim. Só fazer um vídeo só por fazer. Não, eu quero gostar do que eu faço. Uhum. Mesmo que não dá visualização, mas tá lá, pelo menos eu fiz e eu posso mostrar pros outros um dia e dizer, ó, fui eu que fiz, sabe?
Uhum, uhum.
Eu gosto muito disso. Então, cara, é complicado, cara, pra ser criador... Tipo assim, eu não sou só criador de conteúdo, mas quem trabalha só como criador de conteúdo também tem uma responsabilidade muito grande, cara.
Sim,
sim. E é difícil. É uma coisa... Não é fácil. O pessoal vê e pensa que é fácil, mas não é.
É, e aí entra aquela questão da satisfação, do reconhecimento, né? Comentou, né, Beatriz? Fez um vídeo ali da maquiagem, pô. E aí ganhou teu primeiro recebido. Pô, isso deve ser uma sensação muito bacana.
Eu tenho até hoje
bacana,
umas pecinhas.
Muito legal, né?
Uns pincéis, assim.
Como é que foram surgindo as primeiras parcerias aí?
Meu, as primeiras foi aqui na cidade mesmo.
Uh-huh.
Comecei com o Moretti, o mercado. Daí eu fui reconhecida pela Adaco, a marca de uh-huh. fogão lá, né? A Avan me notou também.
Pô, que legal.
A Queres, aí a Shen também, é a minha maior parceira até hoje. Aí a Shopee eu sou afiliada, gerenciada, daí é um ganho para trabalhar para a Shopee. Uhum. Também. É bem legal, bem.
Pô,
da hora.
Legal. Muito bacana, muito bacana. E para ti, Julia, como é que está sendo esse processo assim, pô, que você está focada agora, então, 100% em internet.
Sim.
A gente falou de parceria.
Uhum.
É um caminho para você tirar um retorno, para você ganhar dinheiro.
Com certeza.
Produzindo conteúdo.
Com certeza.
E as plataformas também, elas pagam conforme.
Sim.
Visualização. Como é que funciona para quem desconhece esse meio?
Hoje o meu foco de ganho não é por plataforma, então, tipo, retorno de TikTok, enfim, não,
uhum.
não é por monetização, é por contrato com as empresas. Então, eu fecho contrato com as empresas, sou contratada para fazer as publicidades específicas com eles, né,
uhum.
com marcas X. Mas também, no ano passado, eu comecei a fazer consultoria com criadores de conteúdo, porque como eles viram a minha história, eles pensaram, meu Deus, eu posso também um dia fazer isso, só que eu preciso de ajuda, e foram pedindo ajuda, então eu cresci isso também. Então, hoje, além de trabalhar com a minha rede social, eu criei uma empresa pra gerenciar, enfim... Opa, desculpa. Desculpa, microfone. Além de cuidar do meu perfil, eu tenho outro, que é a Jean Creators, que é pra essa nova geração de criadores, que precisa de ajuda, então, cursos, enfim, voltados pra um braço educacional hoje, sabe?
Uh-huh.
Mas... em paralelo com o meu, os dois juntos.
Perfeito, perfeito. E como é que é? Você trabalha, então, dando esse suporte para novos criadores.
Uhum.
De conteúdo e busca muito parcerias, então, para seguir tocando a tua
isso.
vida focada na questão de conteúdos.
Não, eu amo ser criador, então,
uhum.
isso ali continua.
E como é que é? Porque você tem o teu nicho, o teu foco.
Uhum.
De conteúdo, e aí chegam parcerias comerciais. Vai desvirtuando, tirando um pouco o foco do teu nicho de trabalho, do formato do conteúdo que você produz, ou não? Você consegue
não,
conciliar
eu
bem?
Eu consigo. Assim, tem a parte de ser empresas também, que
sim.
são alinhadas com o meu propósito. Então, eu também sou muito específica com tipos de empresa, né,
uhum.
que eu trabalho. E também na questão de empresas que valorizem meu trabalho. Porque, como vocês falaram, né, dá muito trabalho ser criador.
Sim.
Então, tudo tem seu custo, né, seu empenho. Então, essa parte, e claro, né... Se a empresa vai aceitar a forma da minha comunicação. Porque
uhum.
hoje, um criador, ele cria uma narrativa muito forte. Que nem tu, não adianta tu falar um assunto X no teu perfil, não vai dar certo.
Não.
Então, se uma empresa chega pra ti, tem que ser algum conteúdo que já tá no teu perfil.
Uhum.
E as empresas que entendem isso, fica muito mais gostoso de produzir. Fica natural, fica orgânico, sabe? Algo
Sim.
que as pessoas também vão confiando na tua divulgação. Porque
uhum.
tem essa questão, né? Vem a empresa, mas quem te segue tem que confiar naquilo que tu tá indicando.
Uhum.
Então,
uhum.
da forma que tu vai inserindo isso no teu conteúdo, fica natural. Então, vai seguindo, dá pra ir encaixando, assim.
Que legal, que legal. As parcerias que tu vai conseguindo, Beatriz, é muito nesse sentido já. Tudo voltado ali, já está relacionado com o conteúdo que você vem produzindo,
sim,
né?
No começo, que nem assim, o perfil dela é bem saúde, né? Coisa mais fit, essas coisas. Né? No começo, eu sempre postei receita de bolo e pão de queijo, uh-huh, essas coisas, né? Aí vinham umas marcas daquelas gominhas de emagrecer e negócio... Eu nunca consegui fechar parceria com essa gente. Uh-huh. Porque eu não tenho comprometimento. Eu sou uma pessoa que gosta de comer doce.
E daí, não adianta, né?
É, que nem eu tô tentando agora ser meio fitness pra ir pra academia. Uh-huh. Meu Deus, gente. Eu fui 3 dias, daí eu já tô 6 sem ir. Daí...
É difícil.
É difícil.
Cada um com seu ramo. Não dá pra misturar as coisas.
Exatamente, exatamente. E vocês costumam encontrar muito o pessoal que acompanha vocês nas redes sociais, no dia a dia? Como é que é essa relação pessoalmente, Ingo, com a galera aí da região?
Cara, acontece direto, cara. Principalmente quando eu tinha o Capote Mufuki, cara. Hoje nem tanto, mas já acontece. E tu vai num lugar, o pessoal começa a falar contigo, como é que tá o pessoal? Uhum. E tu não sabe quem que é a pessoa, cara.
Ah,
essa é a parte difícil. Aí tu não sabe se tu fala, puxa, assunto como se tu conhecesse a pessoa. Mas, cara, essa parte é complicada, dá uma vergonha do cara. Uhum. Uma vez eu fui fazer o teste admissional pra entrar na empresa que eu tô hoje.
Uhum.
E o médico lá fazendo as entrevistas, ele me olhava assim... A entrevista não, fazendo o que ele tinha que fazer. Ele me olhava ali na consulta.
Desconfiado.
Tu não é o cara do Capote Mufuki? Sou. Ah, eu te acompanho. Sou lá do Rio do Sul. Uhum. Oh, mas de longe, cara.
Tá reprovado,
tá
então.
Reprovado, então.
Não pode passar no psicotécnico.
Quer ver quando eles chegam comentando alguma coisa de algum vídeo que tu gravou e tu não lembra, cara? Daí tu... Tá, do que essa pessoa tá falando, cara?
Ah, e eles, sim, lembram coisas muito pontuais. Eles chegam pra te mencionando algo que tu fica... Como é que a pessoa sabe? Um dia chegaram, Júlia, quando é que tu vai viajar? Eu fiquei, meu Deus, que viagem. Eu esqueci que eu tinha falado que eu ia viajar. Uhum, uhum. Ele lembra de tudo que tu fala. Uhum. Isso é muito massa.
Acontece muito, cara. Quer ver? É cidade pequena, né? A José Boté é muito pequeno. Muita gente me conhece. Meu pai também se criou lá. Não sei se ele nasceu lá, mas se criou lá.
Uhum.
Cara, daí o pessoal que conhece ele me conhece dos vídeos também. Mas por ser da família ali, conhece também, né? Aí eu não sei quem que é, cara. Daí... Pra conversar, é complicado. Porque daí tu não sabe o que falar. Uh-huh,
uh-huh. E geralmente o pessoal acha que, assim, quem trabalha com comunicação, eu vejo isso com os locutores da rádio, assim. Uhum. Eles acham que a galera vai chegar num lugar, vai sair falando com todo mundo, assim. É bem, amigos, estamos aqui pra mais... Nossa, poderia me ver um pão quentinho, fresquinho, que está saindo hoje por apenas R$14,99 o quilo? Né? E não é isso, né? No dia a dia, a gente tem comunicador aqui que é envergonhado, que, meu, se tu não chegar e forçar, sim, a pessoa a falar contigo no dia a dia, ele não vai abrir a boca pra nada. E tem um pouco esse contraste, às vezes, né Beatriz, de tipo... Galera olhar na internet, meu, a Beatriz, ela deve falar pelos cotovelos, ela deve sair na rua abordando as pessoas.
Na rua, eu baixo a cabeça, eu vou andando assim, eu nem olho pro lado. Mas é legal, quando alguém vem me cumprimentar, eu sempre abraço, tiro foto, bem... É tão legal,
é
gostoso
muito bom.
Eu receber
bom,
carinho.
Né? É bem gratificante, né? A gente recebe o carinho do pessoal, é bem gratificante.
E é isso que você comentava também, né, Júlia? Às vezes a gente acha que, pô, o nosso trabalho, o conteúdo que tá sendo, que vocês criam, não influencia, não impacta na vida das pessoas, não faz a diferença, mas quando você começa a conversar com as pessoas, você vê que ela lembra de um detalhezinho, sim, lá tão legal, tão bacana. Aí, às vezes, chega uma mensagem, pô, eu tava num dia ruim, aquele vídeo me fez rir. Uhum. Pô, me inspirei em você, tu largou ali o direito e agora tá... Né? Como é que foi? Deu medo, não deu? É muito bacana, muito gratificante.
É muito bom. E eu recebo muito esse tipo de mensagem, não só de, quero ser influenciador, mas assim, poxa, eu troquei uma profissão por essa, sabe? Tipo, dentro de áreas, né? De pessoas que não tinham coragem disso, mas só de ver que eu tive coragem, às vezes, de largar meus 7 anos na carreira jurídica pra estar aqui na internet, né? Me desafiar com 2.500 seguidores, começar ali, né?
Uhum.
Pedalar lá, cara, eu vou trocar também, por causa de ti eu consegui. Cara, eu sou bem emocionada. Quem me segue, sabe? Eu choro, tá? Eu vejo as mensagens, tô ali chorando, né? Então, às vezes, abro minha DM ali e já tô derramando litros, né? Porque é muito gostoso isso. Tu vê que tem propósito. Eu adoro isso, assim, tu vê uma troca verdadeira, isso é muito gratificante, assim. E daí quando as pessoas vêm pessoalmente, que tu vê que por trás da tela tem alguém, porque a gente tá sozinho,
sim,
né? Criando conteúdo ali com uma tela, tu não sabe
quem
tá
falando
ali,
sozinha, né?
Uma doida dentro de casa,
é,
e quando tu vê
isso,
alguém, meu Deus, existe alguém ali, ele me ouve, né? É tão gostoso, é muito bom receber um abraço, enfim.
E aí tu começa a sentir responsabilidade pelos vídeos que tu vai postando,
isso,
né, Beatriz? Tu vai Tipo, meu, eu preciso publicar porque as pessoas estão esperando.
É legal. Quer ver minhas receitas? Tem gente que fala que tá com saudade.
Eu fiz, não deu certo!
Ah, eu fiz uma rosca esses dias que eu inventei do nada lá. Daí eu falei, amanhã eu posto a receita. Eu nunca mais postei. Daí eles vêm e me mandam mensagem. Cadê a receita, dona Beatriz? A minha seguidora G deve estar assistindo. Ela tá me cobrando receita.
Ai, pô, e deve acontecer muita situação, assim, engraçada, cômica, perrengue no momento de gravação. Pô, tu gravar um conteúdo e quando tu vai ver, putz, não apertei o rec. Pô, fala um perrengue aí teu também, né, Ingo?
Cara, já aconteceu de eu gravar vídeo... assim, vídeo longo, demora um monte pra gravar, depois tu vai, sem querer, apaga os vídeos da câmera.
Ah.
De gravar e... Porque o microfone que eu uso é aquele sem fio de lapela,
uh-huh.
E ele tem um receptorzinho. Às vezes tu gravou o vídeo todo, quando você olha, o receptor não tava na câmera. Mas assim, cara, agora de cabeça não lembro, porque já foi tanta coisa, cara, mas já aconteceu muita coisa, assim. Só que agora de cabeça não tem nenhuma história.
Tu já se encontrou com os gêmeos show de bola, né?
Não, foi com os peixinhos na brasa.
Com os peixinhos na brasa?
É. Só pra quem pode, seus pelas.
Ah, sim. Eu lembrei disso aleatoriamente hoje, assim, que apareciam as figuras, assim, na minha timeline, assim. Eu disse, porra, eu acho que eu preciso lembrar de pedir pro Ingo, se foi com esse aqui ou com algum outro, assim.
Os gêmeos show de bola, eu já fiz vídeo deles, assim, só que nunca conheci pessoalmente. Sim. Mas já pelo
show de bola, Márcio,
show de bola. Não, eles são muito, muito legal. Só que foi os peixinhos na brasa, eles vinham pra cá fazer uma propaganda em Rio do Sul, uma publi, alguma coisa, 8 horas de viagem de lá pra cá.
Caraca.
Aí eles falaram, cara, tem lugar pra ficar? Fica na minha casa, eu falei.
Uh-huh.
Aí veio eles e o empresário deles, né? Aí, no fim, eles ficaram no hotel. Só que fizemos um churrascão lá pra eles, cara. E aí... Meu, foi muito divertido, cara.
Sim.
Só que eles são muito engraçados, assim. Eles são muito engraçados. Porque eles são natural, eles são
sim,
força.
Sim, eles são aquilo.
Eles são aquilo. Aí o jeito de falar deles é engraçado também. É muito legal, cara.
Aham. E você se conecta, conversa com muita gente que também faz conteúdo na internet? Como é que é, Beatriz?
Sim, eu tenho bastante amizades de mães solteiras que fazem vídeo de rotina também.
Uhum.
E a gente compartilha nossas frustrações, nossos problemas.
Vão trocando dica de conteúdo
e
tem todo esse processo.
Se ajuda também, divulga o perfil uma da outra e vai indo.
Pô, que bacana, que legal. Porque é interessante esse o meio, né? Tipo, pô, vai ter gente que às vezes vai ter aquele senso de competição e tipo, ah não, aquele ali é o meu concorrente, algo assim. Mas é muito mais um ambiente de dica, de sugestão, de compartilhar ideias. Isso é muito legal, né?
Sim, eu também acho. Ter contato com outros influenciadores é muito importante no teu ramo de trabalho, porque, cara, um pode te indicar para um trabalho, né? A gente nunca sabe. E entender o mercado, né? Às vezes tu precisa trocar uma ideia, né?
Sim.
Com alguém pra entender o mercado, como tá a situação, às vezes numa cidade, oportunidades, enfim. E até mesmo fazer vídeos colaborativos, né? Então é interessante isso.
Exato, exato. Pô, que bacana, que legal, que legal. E o que que tu pensa pra futuro, Ingo? Pensa em seguir, tocar esse barco? É por aí mesmo que você quer seguir?
É isso que eu quero, cara. Eu investi muito pra isso.
Uh-huh.
Quem sabe... Eu gosto de gravar os meus próprios roteiros, fazer meus próprios vídeos. Mas se um dia eu receber uma proposta, sei lá, pra um Hollywood da vida ajudar a fazer filme, cara,
vai
eu
se
vou.
Jogar!
Eu vou, cara. Não, mas é o que eu... Que eu penso, assim, continuar com vídeo, cara, é o que eu amo.
Uhum.
A parte de fazer vídeo, da criatividade, é muito legal. Fazer os outros rir. A gente recebe mensagens, né?
Uhum.
Cara, teve uma vez, assim, faz um tempo, o Capotemo Fuki, que o cara falou pra mim, ele disse, cara, eu tava passando por um período muito forte de depressão e eu já tinha pensado besteira muitas vezes. E eu disse, hoje eu só tô aqui porque vocês me fizeram, me fizeram rir, né?
Pô,
e daí eu falei pra ele que depois
legal,
de tudo,
né?
eu dei muita atenção, porque por mais que a gente tinha muita gente pra dar atenção, a gente sempre, meu, não deixava de responder ninguém, cara.
Uh-huh.
Nós tinha 3 grupos lotados no Instagram, no WhatsApp, de tanta gente. Nós tinha grupo de seguidor, né? Aí... Agora me fugiu o que eu ia falar. Mas era alguma coisa... Foi, desculpa, é que eu falo muito. Daí quando eu vejo... Uh-huh. É que nem uma matraca. Não,
sim,
não
sim.
Mais,
né? Mas você estava comentando, né? Que tem pessoas que... justamente te mandam umas mensagens que te tocam de um modo, né? Sim. Que tu pensa, putz, não. Ah, são 1000 comentários aqui. Não, pô, eu vou dar pelo menos um like em cada um. Vou responder aqueles que tiveram uma interação aqui, porque precisa, sim, né?
Eu falei... Desculpa te interromper. Eu tinha falado uma frase, cara, uma frase muito forte que eu ouvi uma vez. Eu não lembro onde que foi.
Uh-huh.
Mas eu falei pra ele. Tipo assim, e ele disse que essa frase ajudou muito. Ele levou... Eu não lembro agora exatamente onde que foi que eu ouvi. Mas eu falei pra ele, cara, tem uma frase muito forte que eu ouvi uma vez sobre esse pensamento... suicida, né?
Uhum,
falei
uhum.
pra ele, cara, geralmente a gente só pensa na gente. Mas daí eu falei pra ele, a frase é a seguinte, você não tem o direito de tirar a vida do filho dos seus pais. Porque, querendo ou não, a gente é filho de alguém,
sim,
entende?
Sim.
E a gente não tem direito de tirar a vida do filho de ninguém. E aí eu comentei pra ele e ele disse, cara, mudou muito, assim, os teus vídeos e os teus conselhos. E a gente tá ali não só como um influenciador, mas a gente tá ali pra ajudar pessoas também. A gente tá ali pra fazer um mundo um pouco lugar, um lugar um pouco melhor, né, cara? Porque... E a gente tem que ter muita consciência também de a gente sendo influenciador. A gente tem que ter muita... Como o próprio nome já diz, influenciador. A gente tem que saber o que a gente tá influenciando pras pessoas. Porque a internet é filtros, né? As pessoas não mostram quem elas são, geralmente, de verdade. Elas mostram o que elas querem que você veja.
Sim.
Então, você tem que mostrar quem você é, mas... ajudar as pessoas e fazer que nem o Badin... deu as enchentes no Rio Grande, coisa. Ele ajudou as pessoas. Então, ele não está ali só como influenciador, mas como alguém que está ali para ajudar a sociedade também.
Exato, exato. E dicas, sugestões, conselhos, orientações para quem quer se aventurar, quem quer começar nesse meio, Júlia?
Cara, olha, eu acho que assim, tu não precisa esperar ter 10 mil seguidores para se considerar um influenciador. Eu acho que um influenciador é aquela pessoa que, cara, está ali com o perfil zerado, tá? Já se considera. Uhum. Não espere ser rotulado pra achar que isso é tua profissão, porque tu pode. Tu pode começar, tu tem uma ferramenta na tua mão. Então, não procrastine um sonho, não deixe isso pra depois. E por mais que dá medo, assim, dá muito medo, né? Fazer uma transição. Mas, cara, o que vem depois vale tanto a pena, sabe? E o julgamento, as palavras das outras pessoas, eu sempre digo, cara, isso não vai te trazer dinheiro, sabe? Uhum. Depois que tu vê o Pix caindo na conta, tu vê, nossa, vai, eu vou continuar. Então, acho que a maior dica é essa, assim, não deixe pra depois. Pra viver esse teu sonho que tu tem dentro de ti.
Sim, exato, exato, exato. E é muito isso, né? Às vezes, pô, às vezes tu faz uma coisa, vai ter pessoa que vai falar que tu fez errado, que não tá bom, por que fez isso? Se tu não faz, vai ter gente falando que, porque não faz nada. Então, pô, se tu esperar, né, pelos terceiros sempre, tu não vai sair, tu não vai pra lugar nenhum. Né, Beatriz?
É não ter vergonha e também não dar opinião... Ah, como é que é?
Ouvida?
Ouvida a opinião dos outros, sem julgamento, isso. Essas coisas.
Exato. E você, tu já comentou que tens um sonho de lançar a tua própria marca infantil.
Isso.
Mas não pensa em abandonar, pensa em seguir
não,
criando conteúdo também para internet.
Os dois vão caminhar bem juntos.
Aham. Uhum.
Daí eu sempre fui costureira, né? Daí vou conciliar as duas coisas. Na verdade é que eu queria fazer tudo sozinha, mas não tem como.
A gente não dá conta.
Eu pensei, vou comprar as máquinas, vou talhar em casa, vou costurar sozinha, vou botar pra vender, vou entregar, vou mandar pro correio. Sozinha não vou dar conta, não.
Hoje você segue tocando lá o Mãe de Dois Casais sozinha. Tem alguém que te dá um suporte também, te ajuda, te auxilia?
Às vezes as minhas amigas, minha irmã, família. Às vezes do nada alguém vem comigo pra gravar um vídeo.
Tu vai puxando o pessoal lá.
Tu tá livre hoje, então vem comigo. eu tenho parcerias lá em Itapema, né? Daí eu sempre acho uma amiga pra ir comigo, porque eu não gosto de ir sozinha pra lá, né?
Uhum.
Daí a gente vai pra lá, grava, faz as coisas que tem pra fazer lá e volta.
E volta. Pô, que bacana, que legal, que legal. Já passou por algum perrengue, assim, pra produzir algum conteúdo, gravar algum vídeo, assim, que tu pensou, misericórdia, se isso aqui não chegar na galera, olha...
Não, já aconteceu de eu gravar e não postar, isso sim. De pensar, meu, eu não fiquei legal nesse vídeo, eu não vou postar, que se dane. Tipo, às vezes dá um desânimo.
Aham. Uhum.
Nós não estamos no melhor dia da gente, não sempre.
Sim. Porque às vezes tem isso, né? Também, eu acho que é um ponto interessante, né? Não sei se vocês dois também têm vídeos e roteiros descartados ou descartados e depois que vocês tiram da gaveta e tipo, não, putz, essa ideia, agora eu sei como utilizar. Tem isso também, né?
Cara, assim, ó, eu sou bem... Eu arrisco, eu vou, não, uhum. Não tenho medo, eu posso, sabe? Eu nunca excluí vídeo, mas eu entendo o teu lado, assim. A gente às vezes não tá num bom dia, mas... Ah, eu posto. Eu jamais editaria um e deixaria ali guardado, porque às vezes é bem aquele que pode estourar,
sabe? Tu não
sabe?
Bota fé não, bota que fé vai. Que vai,
entende? Sim. Então, hoje já não tem muito filtro, sabe? Vou postando.
Porra. Eu fiz, assim, um vídeo que eu não botei fé, cara. Foi o vídeo que mais deu visualização. 2,2 milhões.
Olha,
foi, mano, o vídeo que eu... De visualizações, né? Foi o que eu menos botei fé, que teve aquele casal que a... Que a mulher descobriu que tava sendo traída e ela fez os paninhos e botou nos ombros do cara.
Ah,
lá.
Sim, sim, sim. Né? Uhum.
Daí eu pensei, ah, vou fazer um vídeo isso ali da mulher falando qual que é o pano de chão e qual que é o pano de louça pro marido na frente dos outros, né?
Uhum.
Fala ali pra todo mundo que tu usa o pano de louça pra enxugar o chão, isso aqui. 2 milhões, cara. Mano, e não, eu não botava fé.
Não,
fiz ali mal e porcamente, mas deu certo, cara.
Pô, que legal, que legal. E acredito que, pô... Todo esse nosso bate-papo passa muito por isso, né? Pô, a galera que tem vontade de começar, às vezes não tem a ferramenta ideal agora, na hora, mas começa.
Uhum.
Tu vai melhorando, tu vai chegar daqui 1, 2 anos, tu vai olhar teus primeiros vídeos e vai pensar, minha nossa senhora. Mas isso é um ótimo sinal, né? Um sinal que você progrediu.
Evoluiu.
Eu
sempre digo que a gente só é bom naquilo que a gente pratica. Se tu não praticar, tu não vai melhorar nunca,
uhum,
entende?
Exato. É, e assim, quando eu ter uma câmera legal, eu vou começar a fazer. Sempre vai ter uma câmera melhor, sempre vai ter alguém com um equipamento melhor. Então, não tem. Tu tá arrumando desculpa pra adiar o que você quer fazer.
Exato.
Fábio Júnior Coaching.
Vou contratar, hein?
Para mais dicas, né? Mas é isso aí. Gente, eu sei que vocês têm agenda, têm compromisso também. Não vou ficar alugando vocês aqui. Eu tô conseguindo me policiar um pouquinho mais no tempo. Olha só. Os nossos primeiros convidados, eu sempre mandava mensagem pra galera e falava assim, não, uma horinha de podcast. Aí eu bati o olho assim, já 1h30, a gente conversando, e eu, vale a minha Nossa Senhora, né? Eu pensei, o pessoal acha que a galera não tem família, mas o pessoal tá lá, né? Aguardando, né? Só tenho a agradecer todos vocês por aceitarem o convite, estarem aqui presentes nessa noite de terça-feira, para trocar uma ideia sobre um assunto, pô, que tá sempre em voga, né? Uhum. E é muito legal. O pessoal acha que às vezes um videozinho é rápido, é simples de produzir, não dá trabalho, não é pensado. Quem são as pessoas por trás, né?
Uhum.
Desse conteúdo. E acredito que isso... uma palavra que é sempre muito forte, principalmente em agências de publicidade, de conteúdo, que é você precisa humanizar o seu perfil, chega de banner, nesse sentido de mostrar rosto, mas eu acredito que esse nosso bate-papo também traz esse lado de vocês, né?
Com certeza.
Então, pô, Ingo, muito obrigado por estar presente aqui. Fica à vontade para divulgar seu arroba, onde a galera consegue conhecer mais sobre você. Obrigado novamente por estar aqui, tá?
Muito obrigado, Fábio. Eu fico muito agradecido, muito feliz pelo convite também. Fico muito feliz por ter conhecido as meninas também, o pessoal todo. Vou estar seguindo vocês, não acompanhava ainda, mas vou estar acompanhando. Fico muito contente, né? Isso abre muitas portas estar aqui. E quero mandar um beijo aí pra minha família, pra minha namorada, a Maria, pra minha sogra e pra todo mundo lá do trabalho da Madeiras Bagatelli, que tá acompanhando a gente também.
Legal.
E é isso, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso aí.
Guri Atentado.
Ah, é meu arroba. O meu arroba é Guri Atentado no Instagram, Guri Atentado Oficial no TikTok e o resto, YouTube e Facebook, também é Guri Atentado. Certo,
show,
gente.
Show. Muito e você obrigado. É responsável pelo fã-clube do Mirosmar.
Eu adoro Mirosmar. Se não tiver Zezé no churrasco, eu nem vou, cara.
Não me chama.
Não me chama. E quem quiser me seguir no perfil principal também é Ingo Henrique Weitmann, daí, né? É Weidmann.
Será que é alemão?
Weidmann. É, Weidmann.
Weidmann?
Weidmann. Ja.
Ja. Weidmann.
Sprech du alles auf Deutsch?
Isso
não,
aí.
Não, falando. Nem eu.
Não vou vir. É o que eu sei de alemão.
Sei.
Paro por aí. Beatriz, muito obrigado, tá? Eu sei que a tua rotina também é loucura, correria, a criançada lá. Mas é muito bom. Tenho certeza que a galera adorou, amou a tua participação aqui. Você tem muito a contribuir, a compartilhar, né, a respeito, é, principalmente, acredito que a principal barreira também é perder esse medo, né?
Uhum.
E as pessoas entenderem que, pô, cada pessoa tem algo para ensinar, para mostrar, que a galera vai gostar de acompanhar. Às vezes a gente acha...
E às vezes é uma coisa boba que
exato,
a gente faz.
Exato.
Que nem o meu pão de queijo, cara. Sim. Meu, eles idolatram meu pão de queijo.
Exato.
E é uma coisa tão simples para nós aqui de Getúlio, alemão, né?
Que a gente não dá importância,
é,
né?
É, isso.
Mas para as pessoas vão fazer diferença no dia a dia. A galera gosta de acompanhar, de curtir, quer fazer também.
É.
Então, bom, muito obrigado, Beatriz.
Eu
e fica à vontade aí também. Onde é que a galera consegue
então
conhecer mais sobre o teu trabalho
e
te acompanhar?
Ah, eu então, não paro mais se eu começar a falar.
Então, eu vou só agradecer, né? E, tipo, aquela... Eu tô com vergonha.
Fala seu arroba, o arroba da...
Meu arroba é arroba mãe de dois casais.
No Insta e TikTok?
Isso, tudo igual.
Legal.
E
aí,
no Facebook também.
Isso aí. Acha fácil, fácil por lá, né?
Oh.
A galera pode te acompanhar. Que bacana, que legal. E, Júlia, obrigado também por estar aqui com a gente, né? É, por ter aceitado o convite, para trocar essa ideia, dar tanta dica, tanta sugestão para o pessoal também. É, e você tem, né, essa história legal, né? Pô, deixou o direito, não, vou investir nisso aqui, é algo que eu gosto, e porque eu gosto, eu amo isso,
é,
tem tudo para dar certo. É a pegada que o Ingo falou, né? Tu faz alguma coisa com gosto, com vontade, com amor, então... É, pode dar errado, mas pô, as chances de são bem menores, né?
É isso, é bem isso. Então, galera, quero agradecer aos seguidores que estão aí, né? Que deve estar ali, que não tacaram hate no meu tênis nos comentários. Então, agradeço vocês, tá? Tô de olho. E muito obrigado, né, por esse espaço, por dar visibilidade ao nosso trabalho, sabe? É um trabalho que eu acho que merece atenção, ele vem crescendo na internet,
uhum,
então é muito bacana
uhum.
a ação de vocês ter nos convidado. Eu deixo aqui meu arroba pra vocês também visitarem
isso
meu
aí.
Perfil, que é Julia Weinrich, né? Qualquer coisa, dá uma olhadinha ali no Insta da rádio também, que tem ali.
Isso aí.
E na bio do meu perfil também tem a minha empresa de Creators, que é pra criadores de conteúdo, né? Quem sonha em criar conteúdo, e isso independente de ser influenciador ou até um empresário, um comerciante que... Enfim, tem vontade de divulgar o seu serviço, eu também ajudo nisso.
Exato, exato. É algo que hoje todo mundo, né,
exatamente.
Precisa aparecer.
Uhum.
É, falando a grosso modo, dá a cara a tapa, né?
Uhum.
Tem muita gente. É, a gente trabalha bastante com publicidade, com marketing, tem contato com vários empresários aí da região. É, e muita gente fala isso pra gente. Pô, mas eu... Tenho vergonha, às vezes eu preciso falar na rádio, eu preciso aparecer na rede social. Precisa. E é muito legal. E isso é fato. As pessoas compram de pessoas, né?
Justamente.
É, e você vê isso em marcas aí que são case de sucesso. Pô, João Adib da Cimed, Luciano Hang com a Van.
A marca pessoal.
Exato.
Deles,
a marca,
né?
E a pessoa, elas se confundem, né? E fazem toda a diferença nos dias de hoje. Então, vocês têm muito a ensinar para a galera, né, do que está empreendendo, para o pessoal que está construindo uma carreira profissional. É fundamental, né? Pô, vendedor que não faz um story, que não aparece hoje em dia, a possibilidade de ter êxito nas suas vendas.
Sim,
é muito menor. E, às vezes, é algo básico, né? Pô, para eu... Gravar um áudio para mandar no WhatsApp para...
Já trava ali, né?
Ah, exato! Então, essa comunicação, perder esse receio, esse medo, isso é fundamental para o nosso dia a dia.
O cara liga ali para a pizzaria, eu quero pedir uma pizza 2 litros e uma...
e uma Coca-Cola de calabresa.
É, nervoso, cara.
Nervoso. Bem isso, nervoso. Pô, muito legal, muito bacana. Pessoal, então, eu já ia me estendendo aqui, eu falei que eu tava conseguindo estar no tempo, aí eu vou falando, vou emendando uma coisa aqui, uma coisa ali, quando vê a gente chega nas 2 horas novamente. Galera, muito, muito obrigado vocês que acompanharam, que curtiram, que comentaram, interagiram com a gente, tá? O nosso episódio aqui vai estar disponível na íntegra, né? Em YouTube, Facebook, Instagram, a gente vai estar fazendo corte, então... Você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, você que não acompanha as nossas redes sociais, por favor, faça isso. Teremos mais Pode Mais na semana que vem, terça-feira que vem, dia 25. É, a equipe da Demais FM Planalto Norte, toda a turma lá vai estar produzindo mais um episódio muito bacana, muito legal. E a gente conta mais uma vez com a companhia, com o carinho de todos vocês. Beleza, mais um pra conta então, gente. É o Pode Mais, o podcast da Demais FM. Boa noite a todos e obrigado, tchau, tchau, pelo carinho, pela parceria. Valeu!